Olá, tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu, dos jogadores brasileiros que jogam na Europa. Eu sou o Bob, mais uma vez estou aqui, e hoje eu tô com uma escalação um pouco diferente, né? A gente repetiu nas últimas 2 semanas a Joana e o Léo, e aí agora eu resolvi trazer o Matheus e o Ian. Então, para dar uma variada, sejam bem-vindos para a gente falar de Champions League, né? A gente teve aí 2 semanas seguidas com Champions, muito bom. E os temas de hoje que também são quase um repeteco aí da semana passada, porque a gente tem um resumão de como foram as quartas da Champions. Se der tempo, a gente faz um esquenta rapidinho para a Europa League, mas teve também brasileiros se destacando no último fim de semana, né? Então vamos falar deles também, até porque a gente tem aquela eleição do melhor e do pior da semana. Eu já adianto que meu voto tá num cara que jogou lá no fim de semana. Começando com as quartas da Champions, vamos falar do jogo do Real com o Chelsea. E aí, quem começar falando primeiro ganha. Como é que é? A camisa do Real pesou?
Ninguém quer ganhar. Cara, eu acredito que pesou, mas também. Eu fiquei pensando isso durante a semana, né? Porque assim, o Chelsea ele tinha perdido pro Brentford em casa tomando a goleada. Aí perdeu pro Real Madrid também, tipo, tomando assim, um banho de bola. Aí vai no fim de semana, os caras
Aí
metem
goleou.
6x0 fora de casa. E aí depois mete 3x1 no tempo regulamentar. Então assim. Eu acho que o Chelsea foi o Chelsea dessa temporada, né? Tipo, consegue fazer uns puta jogo absurdo, assim, de sobrar, mas também, ao mesmo tempo, né, dá uns apagões, assim, absurdos. Então, acho que foi um pouco do Chelsea sendo o Chelsea dessa temporada e da camisa pesando também, né?
Engraçado, né, que a gente acho que até comentou isso semana passada, mas uma mudança de característica, né? O Chelsea, que foi campeão da Champions no ano passado, era um time que tinha uma defesa muito forte, muito consistente, tomava pouquíssimo gol, mas também não era um time que fazia muito gol, né? Lá na frente era discreto ali. E aí, se você pega esse retrospecto aí das últimas semanas que você falou, pô, primeiro toma 4, aí depois toma mais 3, aí depois faz 6, fugindo total da característica. Pesou a camisa aí, ó.
Ah, é difícil falar isso, né? Mas pesou, né? Não tem como, cara. Chega uma hora ali que o Real Madrid, se você pensar como é que começou a temporada, né? Tava, né, cheio de dúvida, né? O Carlo Ancelotti não era unanimidade e foi crescendo durante a competição, né? Tipo, achou o PSG, que também para mim passa um pouco pela camisa ali, né? Porque eu sei que o Bob é, né, um grande admirador do Paris, mas quando, cara, você entrar no Bernabéu ali com aquela camisa branca, é difícil jogar contra. Porque até num jogo que o Chelsea fez, né? Você até destaca no roteiro ali, Bob. Um jogo quase perfeito, né? Poderia até ter vencido a partida, venceu a partida, né? Poderia ter conseguido a
A classificação.
classificação. E eu acho que tem um momento que foi chave nisso, cara. Isso passa também pela camisa e por sorte, sei lá, cara, que o Courtois fez uma defesa quando o jogo
No
estava 3
finalzinho,
a
né?
1. No finalzinho, numa cabeçada, que se aquela bola entra, acabou o jogo, sabe? E o Courtois não só defendeu a bola, como um pouco depois o Real foi, fez o 3x2. E aquela coisa, cara, chega uma hora que a camisa pesa, assim, cara. Uma competição
O
como a Champions League.
Courtois é cheio de fazer isso, né? Courtois é cheio de fazer umas defesas salvadoras, assim, que a gente não gosta nem de lembrar. Mas eu botei essa pergunta, assim, da camisa pesa, muito mais porque foi a galera falou disso, né, depois do jogo. Ah, não, o Real Madrid ganhou por causa da camisa e tal. O que não é bem, não é só isso, né? Não é só isso. Foi um jogo do Real, principalmente no primeiro tempo e tal, bem abaixo do que se esperava, jogando em casa e
Abaixo, né?
tal. Mas o Chelsea que jogou muita bola, cara. Tipo, é o que a gente colocou aqui. A gente fica até meio que pensando, pô, quase perfeito assim. O que que faltou, né? Faltou não ter tomado os gols, né? Faltou o Modric não ter dado aquele passe lá, milimétrico, né? É complicado, assim,
É que
não
acho que
dá.
nesse nível de competição, os detalhes eles acabam fazendo muita diferença, né? Você tem um goleiro como Courtois, que faz aquela defesa, e depois tem um jogador como Modric, para dar aquele passe pornográfico que ele deu pro Rodrygo. Pô, falei Rodrygo aqui porque tem uma brincadeira que os amigos que a gente brinca, sempre chamando de Rodrygo, não é? Pro Rodrygo. E assim, é um jogo que é decidido em detalhes, né, cara? E o Chelsea acabou pegando, pecando nesses detalhes, né? E também, né, é bom lembrar que o gol muito bem anulado, né, com base no novo entendimento da FIFA sobre mão, mas é aquela coisa, se não tem VAR, se não tem nada ali, era gol e ia azedar pro Real, né, naquele momento
E
da partida.
azedar. Puta, é um toquinho muito discreto, né? Uma bola dá uma reladinha na mão, pô.
E Bob, eu acho também que, cara, pega um pouco no sentido físico, né, cara? Porque o Chelsea, ele vinha também de uma sequência. E aí, cara, os caras correram muito, assim, no, nos primeiros, sei lá, 70 minutos de jogo. E aí tem uma hora que o corpo cede, assim, não importa o quão, né, absurdo seja a preparação física, quantos médicos e analistas e tal, não sei o quê. Cara, tem uma hora que o corpo não vai responder às situações. Aí, sei lá, tu pensa que, pô, o Modric tá ali numa região central, ele é destro. Então, pô, ele vai dar um passe ali abrindo para a esquerda, assim, né, pro lateral esquerdo. E aí, do nada, ele mete uma trivela. Então, pô, tu tá cansado já. Pô, o cara faz uma parada que, pô, não é todo mundo que faz.
A marcação dá uma frouxadinha, né? Pô,
Não, tu
o jogo
relaxa,
tá
né? Tipo,
acabando.
tu relaxa, tu pensa, cara, pô, o maluco não vai fazer isso, ele vai lá e faz, tá ligado? Então, assim, eu acho que, pô, o que faltou pro Chelsea é o Chelsea não ser composto por humanos, tá ligado? Porque se fosse robô, beleza. Mas, pô, o ser humano ali, ele vai, pô, né? Tem a tua interpretação da situação.
O próprio gol na prorrogação, né? Que também acho que daí mais uma consequência disso. Uma parada, assim, a gente gosta sempre de. Gosta não, né? A gente tá aqui pra destacar os brasileiros. Tem o mérito óbvio do passe ali, assistência pro Rodrigo. Aliás, tem uma discussão que a gente pode até trazer se vocês quiserem, mas eu vi gente falando que depois de uma temporada passada ruim do Modric, não ruim, mas assim, a gente já tinha um entendimento de que ele tava numa decadência, já fim da carreira e tal. Ele vem sendo muito importante agora, né? Até no primeiro jogo ele tinha dado também assistência para o Benzema, que foi um cruzamento ali, que foi um passe e tal. E aí eu vi muita gente falando que ele está fazendo uma temporada melhor do que aquela temporada de quando ele foi melhor do mundo. Mas enfim, falando do Rodrigo. O Rodrigo faz muito gol em Champions, né, velho? O moleque tem uma estrela, mano. Foi o primeiro toque dele na bola, né? E assim, beleza, é um passe fodido e tal, mas pô. O gol não é um golzinho qualquer. O cara pega de primeira, no cantinho. Então, mano, muito louco esse
E
moleque.
a movimentação dele, a
Exato.
leitura perfeita da jogada, né? Ele viu ali que o
Perfeito.
Modric podia botar a bola, cara, ele já tacou no momento certo, no lugar certo, para se o Modric tirar da cartola aquele passo como ele acabou tirando, ele tava ali para dar um tapa na bola ali, que não é difícil, não é fácil não, cara. Pegar ele de primeira ali com o Mandi na frente, cara, porra.
É que ele joga no Real e quem tava com a bola era o Modric, né? Se fosse algum outro, talvez ele não tivesse feito o movimento, porque não ia esperar o passe daquele. Mas é isso, assim, destacar o Rodrigo, a gente sempre destaca o Vini, né? O Vini, tipo, que foi relativamente bem, né? Deu assistência pro Benzema, que também deu a bola pro Benzema lá e falou, pô, faz o gol aí pra gente classificar. Mas bom demais essa briga dos dois. Briga não, né? Mas assim, o crescimento do Rodrigo também, a gente sempre fala disso. Então, pô. Foda pro Tite, né? A gente vai falar lá na frente, o Jesus no fim de semana jogou bem. Quebra-cabeça pra ele aí. E aí, Modric nessa temporada? Exagero dizer que a temporada é melhor do que quando ele foi eleito lá melhor do mundo.
Cara, eu acho que varia muito do tipo da referência que tu tem, assim, né? Porque individualmente, talvez, mas a nível coletivo, né? Tipo, ele chega numa final de Copa do Mundo com a seleção dele que, pô, Croácia não é tipo Portugal aí que tem uma geração fantástica ou, pô,
Até
sei
tinha uma
lá.
geração boa, mas não tem tanta tradição também, né?
Sim, cara,
Tipo.
mas aí se tu olha pra trás também, pô, sei lá. Pô, Mandzukic é um bom jogador, mas não é um cara assim, pô. Top de linha, sei lá. O Vida era um bom zagueiro, fez uma Copa brilhante assim, mas também não é um zagueiro, porra, absurdo de relevante assim. O próprio, né, o Subasic, que foi o goleiro lá, que era titular do Mônaco, mas o Mônaco também não é uma equipe, né, tipo, de top linha do futebol europeu. Então, assim, eu acho, velho, que ele talvez, individualmente, dá até para levantar a discussão. Mas eu acho que, tipo, de resultado mesmo, de conquistas, eu acho que
Concordo.
não tem muito o que falar, não. O que eu acho
Concordo.
maneiro, cara, ressaltar só desse gol, né? Ele deu uma entrevista, talvez um ano atrás ou dois, que o Rodrigo, uma vez, ele tava falando sobre a relação dele com o Modric, né? Que o pai do Rodrigo, aparentemente, tem a mesma idade do Modric, ele falou isso
Caralho.
pro Modric. E aí o Modric falou, pô, beleza, então, tu vai me chamar de pai agora. E aí, tipo, ficou essa resenha e tal, não sei o quê. E aí, pô, quando saiu o gol, que eu vi que foi a assistência do Modric, eu falei, pô, meu pai me dava um espaço desse quando era moleque para me consagrar na pelada da galera. Achei engraçado a situação.
Ele foi comemorar com ele e falou: Valeu, papai.
O pai tá on, pô.
Pai tá on. Oh, eu gostei também, assim, só trazendo ainda desse jogo. Aliás, a gente podia falar muita coisa desse jogo, né? Porque a gente tá priorizando falar dos brasileiros, mas eu gostei do Marcelo, cara. Acho que o Marcelo entrou bem, até ele participa ali de jogadas importantes. Marcelo que a gente meio que esqueceu dele, né? O cara tá meio. Eu acho que o Marcelo tem uma questão também, que, óbvio, ele é muito habilidoso e tal. Mas você vê o amadurecimento do Dani, por exemplo, que é um cara que constrói muita jogada pelo meio, sem ter a questão do um contra um. O Dani não é um cara driblador igual o Marcelo é. O Dani consegue amadurecer melhor, mesmo sendo lateral, né? Acho que eu faço sempre essa comparação, Dani e Marcelo, que são caras meio da mesma idade ali, da mesma geração. E parece que, pô, o Dani conseguiu amadurecer melhor jogando como lateral, até porque ele muda um pouco de função e tal. E o Marcelo meio que foi perdendo espaço no Real. Aliás, já tem gente querendo ele de volta no Brasil aí. O Ian tá até dando um sorrisinho aqui.
Ô, Bob,
Oi.
posso te derrubar?
Pode.
É que o Marcelo não é tão velho assim, não, cara. O Marcelo tem só
Marcelo é mais novo, né?
33, cara.
Ah. Eu sei, mas eu
Marcelo é
digo
mais
assim.
novo.
Mas eu digo, o Dani tá lá nos 40 e tal. Mas é que eu digo que
38, 39.
os dois foram. Como que eu digo assim? Contemporâneos na
Sei,
seleção, né?
sei.
Por muito tempo e tal.
Eu acho que a questão do Marcelo é muito mais. Aquela mesma situação que todo mundo fala do Ronaldinho, né? Ah, se o Ronaldinho se cuidasse, né? Onde ele chegaria e tal. Ah, se o Marcelo, né? Cara, eu acho que o Marcelo ele tá fazendo o que ele quer fazer. Ele é um cara, tipo, muito antenado, tem negócio fora do futebol, né? Tem um clube de Portugal, é da posse dele, da empresa dele. Então, assim, chega muito que o cara não quer mais jogar mesmo, e é isso aí, tá ligado? E, tipo, é a vida dele, é a profissão dele, ele joga. Nisso aí, acho que eu discordo um pouco de vocês, porque, cara, eu acho que assim, o fato do Marcelo estar agora na reserva do Real Madrid é muito em função do excelente momento que o Mandi vive na lateral esquerda. O cara tomou
Sim.
conta da posição, assim, e nesse estilo de jogo do Real, assim, que por vezes, né, precisa de muita intensidade, né,
E
um
tem o
time que
Alaba
marca bem,
também,
quando ele
né,
sai em
que
velocidade. Exato, então ele acabou caindo assim. Eu acho que não tanto por demérito dele, por ter entrado numa fase ruim, mas por ter um concorrente muito mais preparado para esse momento do Real agora, para esse estilo de jogo do Carlo Ancelotti. E ele ter ficado para trás da seleção, ainda vou um pouco além, para dizer assim que se o Dani Alves está na seleção ainda, o Marcelo tinha que estar. Eu ainda não consigo entender assim, quem sou eu para cornetar o Tite, mas. Se o Alexandre joga na seleção brasileira, assim, que não vem de boas temporadas na Juventus, cara, o Marcelinho, ele ia ser velho, entrou na partida lá, tava esquecido, entrou na partida, não foi o garçom, mas foi o cozinheiro, porque ele serviu o
Bem
garçom para dar
demais.
assistência
Bem
pro
demais.
Rodrigo. Então, sim, eu acho que tem um pouco de, assim, do momento dele no Real, que por ter um cara que compete com ele, né, como eu falei. E o estilo de jogo, mas eu não descartaria ele não, cara. Eu tenho certeza que se o Marcelo resolver vir pro Brasil, cara, ele vai brilhar, velho.
Eu defendia, Ian, eu defendia o Marcelo na seleção até pouquíssimo tempo atrás, e o meu argumento era justamente esse do Alexandre, porque o Alexandre não me desce, assim, é a mesma coisa que o Danilo. Mas que o Matheus daqui a pouco vai começar a defender o Danilo aqui, falar que ele faz o feijão com arroz dele e tal. Mas o negócio da lateral esquerda, tanto que o Dani ganhou espaço, porque o Tite foi testando, o Danilo também era meio que titular ali, mas na lateral esquerda, pelo menos nos últimos meses, assim, uma coisa bem recente, ele ganhou boas opções, né? Porque existia uma cobrança
O
muito
Arana.
grande no Arana, o Arana correspondeu, o próprio Alex Telles jogou bem
Correspondeu.
nas vezes que teve chance. Então, tipo,
Lodi voltando.
o Lodi tá jogando bem no Atlético, então, tipo, é uma coisa bem recente, assim, dos últimos 3, 4 meses, mas a lateral esquerda parece que tinha ali a mesma dúvida que na direita, mas a esquerda evoluiu melhor. Eu queria só fazer um comentário sobre a parada do Dani, que tipo, me veio à cabeça, assim, não acho que é a melhor explicação também, mas o Marcelo tá no Real Madrid há muitos anos, e eu acho que o fato do Dani ter trocado de clube, e dele ser um cara muito vencedor, eu acho que isso entra também um pouco da parada que o Matheus falou, assim, eu acho que é uma palavra ruim para você dizer para um jogador de futebol, ainda mais o Marcelo, que eu sou muito fã e tal, mas talvez o comodismo tenha pegado ali, sabe? Tipo, acho que o Dani, mano, o cara ficou com a faca nos dentes de, porra, eu sou o maior vencedor da história e eu quero ganhar no PSG, eu quero ganhar em todos os times que eu for jogar, sabe? Eu fui pro São Paulo, eu quero ganhar, pô, vou voltar pro Barcelona porque eu quero ganhar no Barcelona de novo. Eu acho que isso acaba influenciando um pouquinho, assim.
Eu concordo, Bob. Já diria Forfana, né? O comodismo é um mal parasitário. Então, assim, mas de novo, eu acho que pega um pouco do plano de vida do Marcelo, né? Porque o filho dele joga na base do Real Madrid. Pô, o moleque tá lá desde os 18 anos. Então, assim, é 15 anos no, na mesma cidade, já tá acostumado, né? Família meio que cresceu ali. E aí passa um pouco disso, tipo, off futebol, mas pra vida do cara. Que, de novo, é uma decisão totalmente pessoal dele. Eu esperava que ele pudesse, tipo, pô, eu acho que ele tem muita bola para jogar, tipo, em Premier League, assim, sabe? Acho que seria um cara muito mais. Encaixaria melhor no estilo de Premier League, assim, mas, cara, é muita posição dele, né? Aí reza a lenda que ele vai ou pra MLS, ou pra Botafogo ou Fluminense, ou vai virar modelo de cueca, né? Tipo, o futuro do Marcelo é gigantescamente aleatório, assim.
Boa. Bom, eu só mais um tópico também que a gente já se estendeu muito nesse jogo. Que o Matheus comentou comigo aqui em off que ele ia falar mal do Casemiro. A gente sempre fala bem do Casemiro. Semana passada a gente até falou, acho que nunca teve um episódio que a gente falou mal. Então eu vou te dar 30 segundos pra você falar mal do Casemiro. Não mais do que isso.
Só queria ressaltar que já teve episódio que eu falei mal dele, que ele jogou abaixo do que ele poderia, mas acho que dessa vez ele foi mal. E se eu fosse maldoso, eu falaria que ele tá escorregando naquele carrinho do terceiro gol até agora. Mas como eu não sou, eu não vou falar.
São essas suas palavras?
Tu falou 30 segundos, eu entreguei em 22.
Isso, pois é. Isso foi só pra eu ficar puto, porque semana passada o Léo falou que o Fabinho tá jogando muito mais que o Casemiro e que ele tem que ser titular na seleção, porque ele é melhor que... Aí eu falei, mano, isso é um absurdo você falar uma coisa dessa. E aí aconteceu isso agora. Bayern e Vila Real, mano, isso daí, velho, eu fiquei feliz, hein? Eu achei bom. Segunda vez que o Vila Real vai pra semifinal da Champions na história. E aí, assim, a gente meio que antecipou, a gente não antecipou que o Bayern ia ser eliminado. Mas o comentário da semana passada foi que é uma temporada esquisita do Bayern, né? Contratou pouco, as contratações que já foram poucas não funcionaram, né? A gente tem. Sabitzer aí, que pô, veio como destaque lá do Leipzig, não foi tão bem. O próprio Upamecano, né, que a gente defendeu como uma grande contratação, veio para substituir. O Bayern tem uma zaga que ninguém entende nessa temporada, toma gol a rodo. E aí ficou todo mundo naquela, né? Pô, não, os caras empataram com o Salzburg no jogo de ida, depois meteram 7. Teve uma rapaziada lá, se eu não vi, foi o. Quem que foi? O Parera lá, né? Acho que é esse o nome dele.
Valeu.
Que ele deu uma cornetada no Nagelsmann lá e falou: se eu não me engano, a frase dele foi: quem cospe pra cima, às vezes o cuspe cai na cabeça, uma parada assim. Porque o Nagelsmann falou que, ah, não, o segundo
Expressãozinha,
jogo
resolveu o jogo na ida, né?
falou: ah, não. Então, assim, tá aí o Nagelsmann. Quem acha que o Nagelsmann não deu certo, ou sei lá, o problema do Bayern foi outro, foi uma tragédia, assim, qual que é a explicação? Porque eu, sinceramente, a gente até menosprezou um pouco o Vila Real, né? O Vila Real eliminou a Juventus, meteu 3 jogando em Turim, e aí, enfim, eu não acho que o problema é só o Nagelsmann, não, eu acho que é um conjunto da obra, é um time que tem 10 anos que tá atropelando, uma hora o rendimento dá uma baixada, né? E foi agora. E
Cara,
aí?
eu acho que a gente, eu não digo a gente, né? Eu pelo menos eu menosprezei o Unai Emery por passado no Arsenal, que eu acho que tipo, foi patética a passagem dele por lá. Mas eu acho que, cara, o ponto todo do Bayern nessa temporada, acho que o Bayern ele meio que foi empurrando com a barriga assim, né? Tanto que, pô, o primeiro jogo das oitavas também ele empata fora assim, né? Com um gol caindo no colo. Eu acho que, tipo, depois da primeira da fase de grupos que ele, tipo, sobrou, né, tipo, destruiu, assim, aniquilou o Barcelona, acabou com o Benfica e tal, eu acho que o Bayern tava muito na vibe de, tipo, ah, quando a gente quiser a gente resolve. E foi o que aconteceu, pelo menos, no jogo de volta das oitavas, que meteu 7-1 no Salzburg. Eu acho que os caras acharam que ia chegar agora essa semana e ia meter 7, 6 no Vila Real. Só que, assim... Não, não é assim, né? Tipo, Vila Real, ele, pô, é um time organizado, é atual campeão da Europa League. O Unai Emery, cara, eu não curto a vibe dele, mas eu sinto que, tipo, se ele não tem pressão, ele rende bem. Se ele tiver pressão, ele é uma bomba relógio. Então, assim, pô, ele tá comandando um time de uma cidade de 50 mil pessoas, assim. Pressão é um conceito que não existe por lá. Então, acho que um pouco do Villarreal indo bem e do Bayern também não querendo muito jogar essa temporada corroboraram para essa classificação.
Tem uma parada também, né? O Villarreal não faz um bom campeonato espanhol e a gente sempre fala isso, né? Assim, é um time que abdicou até do campeonato espanhol e assim deu a vida na Champions, tipo, porra, até porque a Champions significa muito mais. Óbvio que continua sendo o Villarreal, mas assim os caras poupam jogador e o Bayern naquela de que é o que você falou, ah não, a gente vai levar a Bundesliga, nosso time é muito superior na Champions e os caras estavam ali, porra. Dando a vida, faca nos dentes. Deu no que deu, né?
É, essa coisa do Vila Real, na real, ele vem sendo subestimado desde a fase de grupos, né? Porque eu lembro lá quando caiu lá, o Atalanta achou que também ia ter vida fácil contra o Vila Real. Não jogou bem, o Atalanta agora tá na Liga Europa e o Vila Real tá disputando uma semifinal de Champions League. E vocês falaram aí do Unai Emery, cara, eu concordo muito com isso que o Matheus falou, cara. Eu não sei se é exatamente isso, se pressão é o problema, ou às vezes tempo, né? Ter, porque a pressão sempre vai existir, né? Não, obviamente, no Vila Real, mas você treinando um time como o PSG, né? Igual que ele passou também.
Foi exato.
Mas é impressionante como ele faz trabalhos consistentes, né, cara? Então eu acho que, por mais que ele tenha essa pecha aí de perdedor e tal, de um cara que não consegue levar adiante um grande projeto, um grande clube, cara, é inegável que o cara é vencedor, né, cara? Pegando times de menor investimento, como o Sevilla, pô, tricampeão da Europa League. Agora levando esse time do Villarreal uma semifinal, desenvolvendo bem jogadores, cara. O Lo Celso tá pô, comendo a bola.
Comendo a bola.
O Parejo tá muito bem também. O Gerard Moreno no ataque. Então, assim, é um cara que ele se vê que é inegável que ele sabe trabalhar e dar resultado. Então, assim, se for
Concordo.
pegar a carreira dele, eu acho que assim, eu acho que talvez ó, o PSG também não conseguiu muitas coisas depois que demitiu o Emery, não. Então, assim.
É o karma do PSG, né? Demitiu o Tuchel depois também. É o karma.
Pô, imagina se o Emery ganha essa parada, né? E
Não,
que
aí,
karma
pô.
que ia ser pro PSG. Não, mas o ponto que levantou é muito bom, assim, né, cara? Porque o Lo Celso seria um maluco que, pô, ele tinha muita expectativa em cima dele e tal. E aí o cara
Mais um que
volta.
saiu do PSG, né?
Mais um. Não, então, ele vai pro Betis, ele joga muito bem. Aí ele é vendido pro Tottenham, aí, tipo assim, do Tottenham também é uma tragédia e tal. Aí, pô, ele volta pro Real e encontra o futebol e tal. Cara, eu acho que ele é um bom treinador, assim. Eu falei em relação lá com o Arsenal. Mas eu acho que ele é um cara que, pô, tu não pode ficar ali atrás dele falando, sabe? Tipo, ó, vamos, metendo pressão e tal. Deixa o cara trabalhar, deixa fazer as coisas dele, que acho que o resultado sai. E, pô, o que eu acho engraçado também, assim, né? Pra quem gosta aí de superstição, essas coisas todas. A última vez que o Villarreal chegou na semifinal foi também contra uma equipe inglesa e o campeão daquela temporada foi uma equipe espanhola que não foi o Villarreal. Então, torcedor do Real Madrid aí que
Já
curte
pode se animar.
superstição, já pode comprar as passagens aí pra final, porque
Verdade. Temporada
se pá.
2005-2006.
Exatamente.
Aliás,
E outra coincidência
aproveitando que
também,
você.
né?
Vamos ver se a sua é a
Não,
mesma
não,
que a
é só
minha.
porque. Na última vez também que o Villarreal chegou numa semifinal de Champions League, tinha um craque argentino jogando no Villarreal, né, cara? O Riquelme.
O
Não deu
Riquelme
muita
e o
sorte que ele
Sorin.
perdeu o
Eu sorin.
penal. E o Sorinho, pode crer.
É verdade.
Mas meio que pelo menos na meiuca ali.
É, não,
Mas essa é a
aliás,
curiosidade.
era um timaço, né? O Riquelme, o Sorin, Forlan tava naquele time. Eu não tenho a memória tão boa, não, mas é que ontem eu tava pesquisando isso. Eu vou aproveitar e trazer mais uma informação, então, pra eu não ficar a dever, né? Porque os caras já deram aula aqui. Outra informação: temos dois times espanhóis e dois times ingleses na semifinal. Então, teremos um campeão ou inglês ou espanhol. E vai ser a 10ª vez em 12 edições, né, nas últimas 12 edições da Champions, a gente vai ter um campeão espanhol ou inglês. E a única vez, a única não, né? As duas únicas vezes que a gente teve um campeão que não foi espanhol ou inglês foi o Bayern, que foi eliminado pelo Villarreal agora. Então, tá aí, hegemonia inglês-espanhola.
Espanglesa.
Espanglesa. Outro time que teve time espanhol, outro jogo que teve time espanhol e time inglês foi o Atlético e o City. A gente tá bom de gancho hoje, né? Tá da hora. Foi o jogo de ontem do Atlético com o City. Eu até comentei isso, não sei com quem que foi, mano, mas eu comentei no primeiro jogo, pô, todo mundo ficou puto, né? Eu coloquei a Joana aqui no podcast só pela reclamar do Simeone, porque ela brigou com todo mundo lá no nosso grupo de trabalho. Ele e o Matheus travaram uma disputa lá, um defendendo o Simeone, o outro não. É, no final, o Matheus admitiu que ela estava certa, né? Até porque ela é chefe dele. Ele tá
Não
falando
admitir
aqui
não,
que
mas tudo
não.
bem.
Mas, mano, eu achei engraçado que assim, o primeiro. Tudo bem, né? Foda-se, porque foi um gol só, mas o primeiro jogo tava aquela retranca danada e teve gol. Aí ontem o jogo foi um pouco mais aberto e ficou 0x0. Mas pô, todo mundo comentando que. Com o perdão do trocadalho infame aqui, o Simeone virou Simeola e o Guardiola virou Guardione. E, pô, eu achei massa, mano, finalzinho do jogo ali. Rolando porradaria, diz que depois no vestiário também os caras
Pô,
saíram na mão
cenas lamentáveis. Polícia tendo que
lá.
separar lá o Versalho com...
Mano, o
Mas.
Foden, na hora que ele cai ali, vem o Savic depois e puxa ele, porque ele cai, né? Foi o lance da expulsão do Felipe. Aí ele rola pra dentro do campo. Aí, mano, nisso vem o Savic louco ali, velho. Cata ele e joga ele pra fora de novo. Aí os mano, pô,
Não,
foi.
longe de mim defender violência, mas ó, o Savic, ele fez a coisa certa da forma errada, mas assim, que o Foden quis ganhar uma cera ali voltando para dentro do campo, patético, né? Parecia um time pequeno, assim, querendo ganhar qualquer minuto contra uma outra equipe, cara. Ele não tinha que ter feito aquilo, porque até acho que a gente vai falar, né, mais para frente, mas a expulsão acho que foi justa do Felipe, que ele faz a falta e depois dá uma porrada
Ele dá uma
no Foden. Então
beliscada.
acho que assim, os dois É, ele dá uma ali, assim, como foram dois amarelos, né? Achei que foi justo. O negócio só que o Foden, depois, meter aquela rolada lá, cara, se é o Neymar fazendo isso, o europeu ia estar até agora falando lá no grupo nosso da redação, falando que o Neymar é uma fraude, não sei o quê. Mas o Phil
Excelente
Foden,
ponto.
não, ele sofreu a falta e só rolou.
Pô, essa devia ser o tópico principal do episódio de hoje, mas tudo bem.
Bom, o meu ponto é bem parecido com o que o Ian falou, mas eu vou para outro ponto, assim. Se fosse na Libertadores, se fosse no Brasileirão, pô, tava todo mundo esculachando, assim, mas como é na Champions, como é inglês, né? Aí é maneiro, é tranquilo, pô, é cool, pô, o cara é
É
malandro, pô, o
cool, é
cara, pô,
cool.
né? Tá ligado? Porra, Mas o que eu vou
Não,
falar?
mas.
Eu vou só defender o meu argumento aqui, que eu defendi na semana passada, que é: eu não acho que a retranca do Simeone tenha sido correta, mas ele tem uma estratégia, ele teve uma estratégia que era: vou segurar dentro de um placar possível até os últimos minutos, e aí nos últimos minutos eu vou pro tudo ou nada,
Eu
tô
vou
sujo.
para a bafa.
E aí vamos ver o que acontece. E assim, o Atlético é perto de pelo menos levar o jogo para prorrogação, que é uma estratégia que eu pessoalmente acho correta. E aí a discussão que o Bob falou aí, que a gente teve em off aqui, né, é que a Joana acha que o Atlético tinha elenco para não precisar fazer uma estratégia dessa. Eu discordo,
É, o
apesar de eu
time, eu acho
achar.
que o City é muito superior também. Eu acho que o City é
Não,
muito superior.
e o ponto que assim, a Joana estava falando que o Atlético tem um dos melhores elencos da Europa. E eu concordo. Só que a discrepância de um para o outro
É
continua sendo
grande.
gigantesca, mesmo sendo dois times grandes da Europa. Esse é só o ponto que eu queria ressaltar, assim. Para mim, o
Cara, o
Simeone
Guardiola, quando
fez o
quer
que
um
ele poderia fazer.
jogador. O Guardiola, quando quer um jogador, ele escolhe a dedo e compra o cara que ele quer. O Simeone não tem isso. Eu concordo com esse ponto da Joana. Assistiu o episódio, sobrou até para mim lá umas indiretas. Mas é assim, é uma discrepância de elenco, assim, que não tem como. O próprio Simeone falou no pré-jogo, falou assim: cara, você quer que eu jogue contra o Manchester City e fique com a bola? Isso não tem. Mano, eu vou jogar contra o City, eu
Não
tenho a minha
tem.
estratégia. O Guardiola tem a dele, eu vou usar a minha e vou usar a dele. E foi até engraçado, né, que né, o jogo acabou se tornando um pouco o contrário, né, do que estava sendo dito. Mas eu entendo o ponto dele, cara. Você não pode achar que você vai entrar contra o... É a mesma coisa que o Madureira achar que vai enfrentar o Boca Juniors lá, vai jogar de igual para igual. Não vai, cara. Não vai. Assim, é
E,
difícil. E
cara,
eu sou um grande
sinceramente.
defensor da retranca, né? Eu admito isso. Eu acho que o ataque às vezes é muito supervalorizado. As pessoas colocam um peso muito grande, assim, na jogada de ataque, cara. Você arrumou a casa ali e ganhou por 1-0, fez isso o campeonato inteiro, você vai ser campeão, velho. Entendeu? Então,
Mas é que o
assim, eu
brasileiro
acho que
gosta
o
disso.
resultado que é o que importa.
O brasileiro gosta de jogo bonito, de jogo pra frente. Sabe, time que ganha, mas não dá show, não serve. E aí, assim, você tem o Simeone que é argentino, velho. Pô, é a escola do cara. Outra coisa, o Atlético quase classificou. O Matheus falou isso. Falou, mano, se você pega os últimos 15 minutos de jogo, o Atlético, se tivesse mais 10, ia fazer um gol, porque os caras estão engolindo, assim. Eu até trouxe o ponto do Matheus Cunha. Pra mim, entrou tarde. Ele quase fez o gol, né?
Tarde.
Entrou tarde. Ele e o Soares entraram junto faltando 15 minutos, velho. Podia ter entrado faltando 20, 25.
Mas aí também, Bob, pega aquela situação de tipo, ah, se o Atlético tivesse feito o abafo ali, metesse dois gols,
Não
pô,
sustenta.
Simeone é um
Era
gênio.
um deus, era um
Simeone, pô,
herói.
o cara desenvolveu a estrutura da, né, de tática de superar o, né, o futebol moderno. Pô, mas como não deu certo, é retranqueiro e tá, tal, não sei o quê. Então,
Mas
assim,
quase deu, pô.
é muito em cima de resultado que acaba que se comenta. Eu acho que a estratégia dele fazia sentido e, pô, dentro do que era o jogo, tá de boa, assim. Mas, pô, não deu certo, paciência. Mas é melhor do que ser corajoso aí, né? Ser, pô, eu sou brabo, assim. Tu vai bater de frente, pô. Aí tu pega,
Não,
sei
o
lá, eu.
Benfica foi corajoso. O Benfica foi corajoso. E aí?
Tomou 6 gols em 2 jogos. Parabéns pra ele. Continua sendo eliminado, tá ligado? Tipo. E aí, pra mim, o corajoso é o último da fila dos covardes, né, cara? Tipo, aliás, é o primeiro da fila dos covardes.
Eu já ia falar, falou bonito, mas aí eu parei e falei, não, peraí.
E aí, cara, a parada é vencer. Eu sou muito da escola do Ian também, cara. Pô, parada é vencer. Pô, se tu vencer de 5, ótimo. Mas se tu vencer de meio, melhor ainda, tá ligado?
É,
Pô, a gente é vencido.
ainda mais mata-mata, né? Nos pontos corridos aí é beleza, mas no mata-mata
Mas eu
não
acho
tem
que aqui
saldo de
ficou
gol.
muito. Ficou muito claro nesse jogo, né? Nesse segundo jogo do Atlético contra o City. Cara, que o Simeone, ele é um excelente técnico, cara. A torcida do Atlético bateu palma pro time depois do final do jogo, porque o Atlético vendeu muito caro essa vaga pro City, cara. Ter visto o City do Guardiola se comportar como um time pequeno, fazendo cera,
Mano,
abrindo
fazendo cera pra bater
catimba, cara.
falta, velho. O Mahrez
É,
no
velho,
finalzinho
isso,
do
cara.
jogo, ele ficou 10 minutos pra bater uma falta, cara.
Exatamente, então assim, eu acho que isso tem um valor muito grande, cara. Você ter feito o Guardiola, cara, se render às ideias deles e se comportar como um time comum, cara, que tá lá desesperado pro juiz apitar o final do jogo, cara. Pô, isso tem muito valor, cara. Por isso que eu acho que tem. O ataque é muito supervalorizado, cara. É times que jogam na defesa que são sólidos, cara, que saem no contra-ataque, né, que tem estratégia. Você pode criticar, não pode ser um estilo de jogo que você gosta de ver, cara, mas negar isso, que isso não é válido, pô, pra mim é um
O
pouco a
Ian tá
mais.
testando aqui que a maior mentira da história do futebol é que a melhor defesa é o ataque. Né não?
Cara, é que uma coisa assim, o Guardiola mesmo, ó, ele virou, né, o técnico agora com mais finais, né? Chegou mais vezes, né, em semifinais de
Mais
Champions League,
semifinais,
com
né?
9.
9 vezes.
Com 9. Cara, porra, o cara com certeza é um lendário Guardiola, cara, um dos maiores técnicos da história. Só que assim, não querendo desmerecer ele, cara, mas o Guardiola sempre teve times, cara, com investimento pesado, cara. O Barcelona que ele pegou tinha investimento muito maior, se eu não me engano, eu fiquei olhando só um tempo atrás, 3 vezes maior do que o Simeone na época, que o Simeone tinha no Atlético de Madrid. Depois ele vai para o Bayern, que é o Bayern, o poderoso Bayern de Munique também, com orçamento gigantesco, e depois ele vai para o Manchester City, que tem dinheiro infinito,
Eu quero ver ele
cara,
treinar o
infinito, que
Vasco,
não
pô.
acaba, ele quer comprar. É, velho, quero ver ele pegar o Vasco. Eu acho que ele vai fazer um grande trabalho, mas assim, muito dessa coisa dele ter chegado com 9 vezes em semifinais de Champions League, cara, é desculpa, isso pra mim não tem como falar.
É
E
igual
ele
ele
também
jogando
teve
FIFA, pô.
times que ele pôde executar as ideias dele, cara. Que imagina só, ele virou pro cara lá, pro time do Vasco lá. Fala, oh, mano, a gente vai ficar aqui no tic-tac aqui trocando. Esse cara fica coçando o saco no banco de
É igual
reserva lá,
o
andando
cara
em dois
joga de
jogos, velho.
hack, pô. É igual eu jogando FIFA. Eu chego na final da Champions toda a temporada também. Orçamento milionário, pô. Né não?
Não, mas longe de mim, tá? Desculpa, eu posso estar emocionado aqui, mas é. Mas o Guardiola é foda,
Não, o
mas
cara é gênio, o
eu
cara é
acho que
gênio.
também, pô. Mas também tem que dar o braço a torcer pra admitir que, pô, ele sempre teve orçamentos capazes pra ele poder investir e construir times que poderiam cumprir a ideia dele, né? Isso acho que tem que
Ô,
ser
Ian,
ressaltado.
vamos trazer um assunto. Vamos trazer um assunto também ligado ao Guardiola, que eu lembrei aqui. Até tava falando com o Matheus disso hoje. O Fernandinho, na coletiva pré-jogo, falou que ia sair, que não ia ficar no City, né? E aí o Guardiola não entendeu nada. Falou, mano, como assim? Não tô sabendo disso, não. E daí ontem ele pôs o Fernandinho no jogo, no finzinho, né? Aliás, ele
Entrou
botou o
bem.
Fernandinho pra reforçar a retranca do City, né?
Entrou bem, tentou
Entrou
dando
bem,
cacete
mano.
nos outros.
Entrou
Não.
bem, jogou bem. E, aliás, teve um lance ali, um lance, eu até falei pro Matheus, ah, mas isso aí é coisa de abafo e tal. Ele dá uma raspadinha de cabeça, uma bola que vem por cima, ele dá uma raspadinha, a bola sobra no pé do Soares. O Soares estava meio fora do jogo, ele tá, o Soares não tá aguentando muito mais não, tá, velho. Mas aí depois vai o Guardiola, depois do jogo, e elogia o Fernandinho, né? Fala, ah. E aí eu falei pro Matheus, falei, mano, será que ele deu aquela, óbvio que ele jogou bem, mas será que ele deu aquela elogiada ali pra Pô, fica, mano. Sabe? Tipo, foi um incentivo. Ele põe o cara no jogo, o cara pega a braçadeira de capitão e depois ele dá uma elogiada, tipo, pô, Fernandinho bem demais. Será que não é pra ele reconsiderar? Tipo, ah, mais uma temporada e tal. O Matheus falou que era.
Então, é porque, né, ficou um clima meio esquisito assim, né? Tipo, ah, o Fernandinho anunciou e o Guardiola não sabia e tal, né?
Bom, no
Torta de.
pré-jogo ainda.
É, ficou, tipo, ligeiramente uma torta de climão. O Fernandinho até foi no Twitter lá falar que, ah, falei isso do fundo do meu coração espontaneamente, mas você sabe que eu, né, penso no clube e tal. Eu acho que foi uma forma ali pra, né, pelo menos
Apaziguar as paradas.
nesses últimos 2, 3 meses de temporada aí que tem restante, né, ficar todo mundo na mesma página. E aí os caras depois sentam e vê como é que vai ser, né? Porque é aquilo, o Fernandinho tá com 35, 36. Mas ele tem um peso pro elenco, ele não é mais titular, mas assim, é o capitão, é o cara que, pô, né, tem uma liderança no grupo e, pô, eu acho que é interessante ele ficar até o momento que ele se acha pronto para sair, porque, cara, é aquela parada, né? Eu bato muito nessa tecla, assim, o Fernandinho é um dos recordistas brasileiros na Premier League. Tipo, não é porque o cara falhou numa Copa, na outra, né? Vai ficar marcado, pô, o maluco joga muita bola. Então, assim, se ele voltar realmente pro Brasil, que seja pra Atlético Paranaense, que seja pra qualquer outro time, o maluco vai comer a bola, assim, fatalmente.
Eu ia levantar essa aqui. É, volta pro Atlético mesmo, será? Tem algum outro time que teria bala na agulha aí? Porque o negócio do Fernandinho também não é nem. Talvez não seja nem só grana, né? Ele realmente tem carinho pelo Atlético e tal. Eu acho que isso acaba contando muito no caso dele. Mas pior que eu nem sei, assim,
E
se
ele
tem
quer
algum outro
jogar,
time
né?
que. É, exatamente. Ele quer voltar. Eu acho que tem um pouco isso também, né? Já não é. Essa já não é a primeira temporada que ele não vem sendo incontestável no City. É, por conta da exigência física e tal, ele acaba que entra, mas já tem alguns anos que ele não é aquele cara que joga todos os jogos, né? Acho que vai acabar indo pro Atlético mesmo. Não sei se
A bola
ele
ele tem
gosta.
pra jogar, né? Mas assim, qualquer
Opa!
clube ali, tipo, né? E aí, sei lá, Atlético Mineiro tem grana pra bancar, Flamengo tem grana pra bancar,
Não, eu
o
acho que
próprio
ele joga em
Palmeiras.
qualquer. Tecnicamente falando, eu acho que ele joga em qualquer clube do Brasil, cara. É,
Mas
mas enfim.
eu acho que tem uns jogadores, velho, que eles são muito mais. Sei lá, eles pensam no legado que eles vão deixar. Então, tipo, pô, o Fernandinho, ele sai do Atlético Paranaense, vai pro Shakhtar, aí também, pô, do Shakhtar vai pro Manchester City, ele volta pro Atlético Paranaense pra meio que fechar ali o ciclo da carreira dele, né?
Para
E, pô,
fechar
eu acho.
bonitinho, né?
Ele é um maluco inteligente, assim, é um cara que fala bem, então eu não duvido nada que ele siga uma carreira de treinador ou de dirigente e tal. Então, assim, eu acho que ele pensa muito essa parada da imagem dele, eu acho que o Atlético Paranaense seria justo, assim, seria lógico ele terminar a carreira dele ali.
Tô contigo nessa.
Eu vou com o
Ah,
Renatinho nessa também.
boa. Bom, vamos fechar o último jogo. Eu já tava até pensando que a gente tá com 40 minutos de episódio quase. Ainda bem que o Léo não tá aqui hoje, porque senão ele já teria furado a fila para falar do Liverpool meia hora atrás. E assim, querendo ou não, não dá pra gente, né? Todo mundo tava achando que o Bayern ia passar, mas beleza, passou o Villarreal. Mas esse jogo do Liverpool com o Benfica era o que tava mais, sei lá, cartas marcadas, assim, né? A gente já esperava. Né? Aliás, o Klopp parece que esperava muito, né? A classificação do Liverpool. Porque ele meteu o time quase todo reserva lá.
Poupou o time inteiro, pô.
Eu vi os torcedores do Liverpool aí ficando preocupados, mano.
É, o Léo mesmo, eu vi o
Aliás,
jogo do lado dele, tava.
ele ficou ansioso ali.
A eliminação
Mas.
histórica começa assim, né? O cara já botando um time meia boca.
Pois é. Eu vou falar a real pra vocês, assim. Eu confesso que eu assisti outro jogo e eu fiquei bem desligado do jogo do Liverpool, justamente porque eu já imaginei. Até porque o Liverpool abriu uma vantagem já no começo do jogo, tá? Eu falei, ah, mas isso aí acabou. Aí eu só fui ver depois, né? Que, pô, os gols do Benfica lá, tudo anulado, anulado entre aspas, né? Aí, graças a Deus também o Léo não tá aqui hoje, porque o Firmino cravou duas vezes. Mas aí, sei lá, já que o Ian viu o jogo, eu vou deixar ele comentar, então. Ah, e o Matheus depois,
Não,
porque
mas
o Matheus falou que o Alisson falhou. Eu quero entender isso aí.
na real, só para assim, é que eu tava com o Léo, que o Léo tava vendo o jogo lá do Liverpool pelo celular dele, e
E
a
tu tá
gente vendo o
vendo
jogo com a
outro.
galera. É, a
Entendi.
gente tava vendo Atlético de Madrid e City. Eu só ficava vendo lá as reações do Léo, né? E antes do jogo eu já tava todo preocupado, lá falando top, pô, todo mundo aí, né? Pô, preocupado com a semifinal da FA Cup contra o próprio City, né? No sábado. Mas aí ele já tava cantando, cara, ó, velho, eliminação histórica começa assim, né? Poupando o time, não sei o quê. E só que, cara, apesar do jogo ter o Benfica ter dado um calor, né? Foi até super valorizado pelo Klopp, rasgou elogios para a equipe do Benfica, né? Mas assim, era o jogo que todo mundo imaginava, né? Que o Liverpool ia passar, né? Mas eu confesso também que eu não posso falar muito em si do jogo. Mas eu vi os gols e eu tô com o Matheus, cara. Eu acho que o Alisson deu uma falhada assim, porque parece que ele dá uma hesitada para sair do gol, né? Ele vai e não.
No segundo gol.
É, no segundo.
No segundo gol,
Tive a mesma impressão.
nesse que eu tô falando.
O Matheus
Que
falou a mesma
se
coisa.
ele sai para jantar o atacante, se ele sai para jantar o atacante ali, sabe? Beleza, ele poderia fazer um pênalti, só que assim, ele tá decidido. Aí, ó, assim, pô, eu acredito que o cara, né, com a qualidade do Alisson, consegue pelo menos dar um tapa na bola ali para virar uma questão interpretativa, né? Arbitragem. Mas ele parece que ele vai, mas não vai, e quando ele decide ir, né? Pô, o
Aí não dá
Alisson já
tempo
driblou
mais.
ele. Não dá tempo mais, fez o gol, né?
Eu tenho uma interpretação inversa do que eu acabei de falar sobre defesa, porque eu acho que o goleiro nessas horas tem que ser corajoso mesmo, tá ligado? O cara vai. Pô, porque assim.
nesse caso, o corajoso é o último da fila dos covardes.
Eu nem lembro mais o que eu falei, mas assim. É porque, cara, tu tá saindo, tá ligado? Pô, eu acho muito mais esquisito o goleiro que sai, aí para no meio, aí, pô, vou ou não vou, vou ou não. Até mesmo bola de escanteio, cruzamento na área. Meu irmão, se tu decidiu sair, sai até o fim. Se tu tomar um
Mano,
frangaço assim, beleza. Mas pelo menos, pô,
mas
tomou
vida
a
de goleiro é
decisão
ingrata demais,
e
mano.
foi. Não, total, total.
Porque
Mas
daí, se
assim.
o cara sai, o maluco vai ficar tipo, pô, caçou borboleta. Tipo, num caso desse que você falou, entendeu? É
Não,
foda, mano.
e teve um lance bem parecido contra o Porto na fase de grupos, que também, assim, lançaram o. Acho que até o Firmino, assim, o goleiro do Porto saiu de maneira bizarra, assim. Tinha dois zagueiros na bola e tal, o maluco foi de doidão e tal. E aí abriu um espaço ali e, cara, o cara tomou um drible ridículo e, tipo, gol aberto, assim. O Firmino finalizou antes da grande área, se não me engano. Aí, por exemplo, esse o cara foi corajoso demais e
Se
tomou um gol
fudeu.
ridículo. Mas assim, eu preferia isso do que, pô, vai ou não vai, né? Mas enfim, é só, sei lá, questão de opinião aleatória de coragem.
É, o Firmino eu não vou elogiar ele para não ir contra minhas próprias palavras. O Léo ele se anima muito com o Firmino, e daí eu tenho que fazer o outro lado, né? Eu tenho que criar a polêmica. Mas eu volto naquele tópico da dor de cabeça pro Tite, porque assim. Você vai lá no. Aliás, o Ian até citou, né? Liverpool City de novo nesse fim de semana, e teve no fim de semana passado também. Aí vai lá o Jesus, joga bem. Aí vai lá o Rafinha. O Rafinha já tá na lista do Tite, mas beleza. Aí vai lá o Firmino agora e faz dois gols, né? Então, o próprio Arthur Cabral fez gol no fim de semana. Então, mano, esse ataque aí, velho, o bagulho tá louco lá. Quando não é um, é o
Posso
outro.
corroborar com o Léo aqui?
Pode?
Eu
Óbvio,
acho
óbvio.
que o Firmino faz a mesma parada do Danilo, assim, cara. É o que se espera dele, ele faz. Tipo, se você espera mais do que o
Ele não
feijão com
faz.
arroz ali bem feito, ele não faz. Então, assim, da
Não,
mesma forma que eu defendo a
o meu
convocação do
ponto.
Danilo, eu defendo a convocação do Firmino
Então.
se tu entende o que ele vai te entregar.
O meu ponto em relação ao Firmino nem é esse, assim, de verdade. Eu só, pessoalmente, sendo muito honesto, assim, eu tenho outras preferências, pensando em convocação, entendeu? Eu prefiro levar. Eu não sei se a disputa é exatamente essa, até porque agora a gente vai ter 26 e tal. Mas, sei lá, entre Firmino e Matheus Cunha, eu prefiro levar o Matheus Cunha, por exemplo, entendeu? Mas, enfim. E concordo com você, o Firmino faz o que é esperado dele, né? Até porque ele vem fazendo gols nos últimos jogos. Ele foi um dos caras responsáveis pela classificação, nas oitavas também. Então, pô. Que você tá de risadinha aí, Ian? Você tá concordando? Você tá discordando?
Não, vocês estão falando do Léo, que eu também sou um grande defensor do Firmino, cara. Eu acho ele um cara,
Ih!
pô, subestimado, cara,
Ei!
pelo público brasileiro. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, cara. Primeiro que, assim, que eu não acho que o Firmino, ele é um. Apesar de ele jogar com a 9 no Liverpool, ele não é um camisa 9, assim. Tanto que a comparação que você fez, até entendo, faz todo sentido, né, dele e do Cunha. Mas o Firmino é um jogador que ele. Eu acho que ele
Ele
é muito
flutua
mais um
mais, né?
meio atacante, até ele flutua
É.
muito mais. E eu acho que eu levaria ele para a Copa por esse motivo. Ele é um jogador mais versátil nesse sentido. Eu levaria o Cunha também, porque eu acho que o Brasil precisa de um centroavante mesmo, camisa 9. Mas o Firmino é um jogador, cara, que não é à toa que o Klopp ama ele, cara. Ele pode jogar praticamente qualquer posição do meio para frente, cara. Ele pode jogar de centro de referência, não é muita dele, mas A quantidade de jogadas que ele pode criar para o time, cara, saindo da área, se movimentando, né, fazendo entradas em diagonais, né, no caso do Liverpool, do Mané e do Salah. Cara, eu sou bastante fã, cara. E ele tá nessa temporada também que renascendo, né? Porque na última, que foi, acho que de repente, a pior temporada dele desde que ele chegou no Liverpool, pelo menos que ele se consolidou no Liverpool, acho que ele marcou, se não me engano, 9 gols, temporada inteira. Nessa aqui, ele já tá com 11.
A
E
concorrência
assim, ele
fez
não é
bem para ele,
titular
né?
todos os jogos.
É, o
Fez,
Jota e o
fez,
Luiz Dias,
assim,
que
que
não
você
é
fala.
exatamente a mesma posição dele, mas acaba que tem um rodízio ali no ataque
O mesmo
do
setor.
Liverpool.
É.
É que
Eu
acaba que o único que tem posição cativa ali é o Salah, né? Todos os outros, ou joga pelo meio, ou joga um pouco atrás, ou joga
Eles
pela.
trocam entre si.
O Salah fica ali na ponta direita sempre. O resto ali eles se organizam ali.
É que talvez eu tenha só um ponto que eu não sinto que o Firmino entregou tanto jogando pela seleção. Eu não
Sim.
considero. E eu acho que talvez isso tenha a ver com o que você falou, Ian, que talvez em nenhum momento essa função dele tenha sido bem entendida também. Ele nunca fez exatamente a função que ele faz no Liverpool e essa parada de não. Sei lá, vamos pegar o que o Tite fez no, nos últimos jogos agora, onde o Neymar foi um falso 9 ali. É meio a do Firmino, né? E pouquíssimas vezes
Exatamente.
ele foi utilizado assim, né? Então talvez isso acabe influenciando também. Que
Mas
mais de Liverpool e Benfica?
eu acho que pega um pouco de característica, cara. Porque a característica do Neymar é bem diferente do Firmino, né? O Neymar,
Sem dúvida, sem
ele
dúvida.
puxa a marcação, ele tira a zagueira da área e tal. O Firmino, ele meio que sai e o zagueiro fica na área. Então, tipo, ele pega a bola ali naquela intermediária, ali na meia-lua, e acaba dando passe para os pontas fazerem infiltração. Acho que tem um pouco de mudança de característica. E aí depende também muito do que o Tite quer que ele faça, né? Porque se ele der a bola pro Firmino e fala, Firmino, puxa
Resolve.
zagueiro da área aí para abrir espaço, ninguém vai, né? Porque é diferente,
Ou
assim.
sei lá, leva para individual também, pô, não é muita dele.
É tipo isso.
Tipo, sair driblando pelo
Mas,
meio
boy.
e fala.
Não é que você perguntou, né? Tipo, se tem mais, né, pra gente falar sobre o jogo. Eu queria só perguntar para vocês uma coisa, cara. Que o Liverpool, né? O Léo não tá aqui para defender, mas assim, era um dos grandes cotados, né, para o título dessa Champions. Só que assim, os dois, esse tanto agora nas quartas de final quanto nas oitavas, passou um calor danado para conseguir passar, né? Vocês acham que isso pesa contra o Liverpool nas semifinais agora?
Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que. É que é difícil, velho. Pô, futebol é difícil. Graças a Deus, assim, eu não me importo de falar grandes besteiras e depois nego gravar o que eu falei, ficar me cobrando. Pelo contrário, eu acho uma delícia.
Peraí, peraí,
Não!
peraí. O legal é que tu começa a frase com graças a Deus, tipo.
Não, mas eu digo assim. Por que que eu digo isso? Porque senão eu ia sofrer demais, cara. Eu lembro uma vez que eu falei que o. Foi temporada passada. Eu falei que o PSG ia chegar na final da Champions e meter 5x1. 5x0, sei lá. Aí o maluco foi lá, gravou que eu falei isso. Até hoje, às vezes, tô nos grupos do WhatsApp lá, os caras mandam. Então, assim, eu não me importo de falar umas bobeiras e cravar às vezes. Mas, assim, a gente tem três times que, pra mim, por diferentes motivos, chegam nas semifinais, com chances iguais de estar na final e brigar pelo título, assim. Eu coloco hoje City, Liverpool e Real na mesma prateleira. O Real, talvez um pouco abaixo, se a gente for analisar no papel e etc. Mas eu acho que pelo momento, pela forma como o time cresceu na temporada, por ter eliminado rivais muito fortes também, eliminou o PSG, eliminou o Chelsea, que é o atual campeão. Então, acho que o Real chega em nível de igualdade com os outros três. E o Villarreal é underdog total, né? Chega como zebra. Mas eu acho que não, acho que o Liverpool chega igual, assim, mesmo nível de City e Real Madrid.
Eu assino embaixo, velho. Eu acho que, tipo, cara, o Liverpool passa em primeiro no grupo dele 100%, né? E, cara, pega dois times que, pô, assim, são situações diferentes, né? A Inter, pô, é a atual campeã italiana, tipo, tá brigando ali pelo título de novo. O Benfica, né, tem uma situação meio esquisita dentro das competições de Portugal, mas, pô, passou pelo Ajax, então, assim, também chegou com uma moral. Então, acho que, por exemplo, se tivesse sofrido contra um Salzburg, ou, né, sei lá,
Vila
um
Real.
Bayern. É.
Os caras ficam se contradizendo o tempo inteiro.
Não, mas se tivesse sofrido contra uma equipe, sei lá, que não fosse tanta bola assim, tá ligado? Sei lá, um Lille, tipo, que o Chelsea passou. Aí, beleza, acho que dá pra acender o sinal de alerta. Mas, pô, sofrer contra a Inter e sofrer contra o Benfica, eu acho que, tipo, ok, assim, dependendo do nível do sofrimento.
Tá bom, tá respondido então. Mas o que que você acha, né? Pra
Respondido.
fechar.
Não, mas eu falei só pra provocar mesmo, porque eu no final das contas, eu concordo com vocês, assim. Eu acho que esse aperto que o Liverpool passou agora contra o Benfica nesse segundo jogo foi muito porque o Klopp poupou todo mundo, né? Poupou o time inteiro, porque ele tá preocupado em jogar a FA Cup no sábado. Acho que se o Liverpool jogasse ali com o time considerado titular contra o Benfica, porra, em Anfield, não ia ter sido
Eu acho que
difícil.
Passou até mais
Eu
aperto
concordo
contra a
com o que
Inter.
vocês falaram, pô, Inter.
Eu acho que passou mais aperto contra a
Ah,
Inter.
é, a
Não, não
Inter,
digo
porra.
aperto, mas assim, no primeiro jogo foi um 2x0 mentiroso ali. Sei lá. É,
Não,
eu vou
e na moral, na época a gente até falou isso.
Que foi,
Não,
né,
pode...
foi no apagar das luzes ali que fez os dois golzinhos e daí, enfim, na volta ficou difícil, né? Não, o que eu quero fazer é uma proposta que é o seguinte. Lá no começo do episódio eu falei que se desse tempo a gente ia falar de Europa League, mas como sempre, nunca dá muito tempo. Então eu vou falar aqui que a Europa League é do Barcelona esse ano e hoje tem, só para não passar batido 100%, tem Europa League hoje às 16 horas horário de Brasília e os dois jogos que a gente destaca são os mesmos dois que a gente destacou semana passada. O Barcelona decidindo contra o Frankfurt em casa, o primeiro jogo foi 1-1. E o jogo do Lyon com o West Ham, de novo, é um jogo muito legal, né? O Lyon com o Paquetá que vem muito bem, o West Ham que faz uma campanha muito boa na Premier League. Também foi 1-1. Então, se semana passada os jogos eram bons, essa semana mais ainda, né? Porque tá tudo em aberto e dessa vez realmente valendo vaga. Queria fazer também o seguinte, destacar bem rápido três jogos do fim de semana que foram pelos campeonatos nacionais. Na verdade, um a gente até destacou, falando muito bem do jogo do City, rapidamente, mas falando muito bem do jogo do City contra o Liverpool, né? Um 2x2, que pô, foi um jogo muito bom de assistir, né? Esse jogo aí muita gente assistiu, mas foi muito bom, jogo aberto, no comecinho já, gol pros dois lados e tal. E aí eu queria destacar o Jesus, justamente por isso que eu falei, né? Do Firmino, desse revezamento de quem se destaca entre os selecionáveis aí. Mas enfim, só comentando mesmo que Jesus foi bem, né? Foi muito participativo, ganhou vários duelos individuais, fez gol, né? Ele que não vinha sendo titular.
Não, e não foi em qualquer
titular.
Jogo, né? Não foi.
Exato.
Eu acho que esse jogo cacifa ele nessa busca,
Total.
Né? Pela vaga na Copa, porque, cara, não foi
jogo
contra o
grande.
Norwich. O Guardiola escalou ele como titular num jogo, pô, na final antecipada do Campeonato Inglês, sabe? Eu
acho que
isso
tem a ver
realmente
um pouco
conta
também
muito
com
o poder, ainda mais pela boa partida que ele fez.
Tem a ver também um pouco com a sequência do City, né? Que pega o Liverpool, daí depois tem um jogo muito decisivo com o Atlético, depois tem um outro jogo importante. E eu acho que onde o Guardiola mais podia... Tudo bem que era um jogo muito importante também na Premier League, porque os dois estavam com a diferença de um ponto ali, mas ainda tem uns joguinhos da Premier League. Eu acho que o Guardiola deu essa chance no Jesus nesse jogo de caso pensado, assim. Mas, enfim...
É, porque se perdesse no domingo, teria algumas rodadas para recuperar.
Exato.
Se perde agora quarta-feira contra o Atlético, um abraço. Se
fazer.
Perde agora no sábado, um abraço. Mas
Exato.
Eu acho que, cara, o ponto todo do Jesus, eu acho que, pô, ele teve uma temporada mais ou menos, ele sofreu algumas lesões.
Começou muito
chegou.
Bem, né? Ele começou
Sim.
essa temporada muito bem.
E aí, pô, eu lembro que ele ficou, acho que, alguns meses, talvez um mês, dois meses, fora dos gramados. E ele tinha uma sequência de 15 jogos sem marcar pela Premier League que ele encerrou, né? Tipo, então, acho que ele não marcava desde setembro, se eu não me engano. Mas o ponto todo que eu acho que tem um lance específico no jogo, que é no segundo tempo ali, que ele sai driblando todo mundo. Dribla até o Alisson, chuta. E se eu não me engano, acho que o Van Dijk que tira, não tira em cima da linha, mas tira ali já na marca da pequena área. Eu acho que ele mostra bem, assim, né? Um pouco da confiança que ele tava pro jogo e tal. Poderia até ter passado para um companheiro para marcar e tal, mas aí o maluco foi fominha, mas aí, enfim.
Ah, mas também, né?
É, tá certo ele. Mas eu acho que é bem isso, cara. Eu acho que ele tá recuperando a confiança dele e aí eu acho que ainda tem tempo para ele tentar voltar ali pro grupo da seleção. Mas o cara vai ter que, tipo, destruir esse fim de temporada e começar a próxima temporada, né, até novembro, voando também.
Isso aí. Detalhe também pro lance
Sim,
do Ederson, que... Esse, mano, aquilo ali, a bola rolando em cima da linha, o
que
cara...
Que frieza, hein?
Frio, né? Frio. Acho que a gente até comentou isso, né? Que a gente tava vendo o jogo lá. Daí, outro jogo. Que foi, inclusive, esse faz tempo, foi lá no sábado, se eu não me engano, sábado da semana passada, mas o PSG meteu mais uma goleada. Ok, um adversário muito fraco, né? O Clermont lá, que tinha subido da segunda divisão. Mas, cara, alguns detalhes só para destacar, assim. O Neymar fez um jogo muito bom. Tudo bem que o PSG também só tá jogando a Ligue 1, né? E tal. Então, assim, pro Neymar é o melhor dos mundos, né? O cara joga uma vez por semana, o resto ele fica de resenha e tal. Tava lá vendo jogo de tênis agora, esses dias. Mas, assim, jogou muito bem, cara. Ok, adversário fraco, mas muito participativo. Eu vi uns comentários algumas semanas atrás em relação à volta do Neymar depois dessa última lesão. De novo, mais uma sequência de lesões. E um comentário sobre a ansiedade que o brasileiro tem em relação ao Neymar. Tipo assim, o Neymar não tem o direito de jogar mal, nunca. E, cara, o Neymar tá com 30 anos. Ele muda de função dentro de campo, o corpo muda. Não dá pra você exigir o Neymar ser o Neymar do Santos. Que o maluco praticamente não machucava. Quando ficava um jogo fora, voltava no outro jogo voando, destruindo. Irmão, o cara tem 30 anos, o cara vem de uma sequência de duas, três temporadas com várias lesões. Se ele se machucar e ficar 3 meses fora, ele vai precisar de 10 jogos para voltar a jogar. Que foi o que aconteceu agora. Depois de 10 jogos, ele fez 2 gols, num jogo, deu assistência. Aí nesse último agora ele fez 3. Aliás, foi o último hat-trick dele, tinha sido em dezembro de 2020, mas ele vai lá, faz 3 gols, dá uma assistência pornográfica, né? Aproveitando aí o uso da expressão pro gol do Mbappé. Participa do outro gol do Mbappé também, que ele dá um passe de canhota no peito do Messi. Então, assim, adversário fraco, mas um jogo praticamente impecável do Neymar, velho. Então, eu, porque sou muito fã e eu bati muito nele nos últimos episódios, falei mal pra caralho, eu vim aqui hoje pra me redimir e falar que o Ney comeu a bola.
Cara, te mandou uma DM, puto.
O que aconteceu? Aí eu falei, não, foi mal, na próxima eu vou te dar uma moralzinha. Mas então tá aí, eu falei. Vocês nem precisam comentar se vocês não quiserem, mas eu aproveitei para falar desse jogo só para falar bem do adulto Ney, que eu
Pô,
tava em.
a única questão que eu ressalto desse jogo assim é que, pô, eu acho um pouco chato, os três eles começaram a se entender nessa parte da temporada, né? Se isso rola um pouco mais cedo, acho que, pô, se a gente tivesse ali o Real Madrid PSG com Mbappé, Neymar e Messi jogando a bola que eles jogaram domingo, acho que seria, pô, um jogo ainda mais absurdo que foi, né? Tipo, o espetáculo seria ainda mais maneiro.
Eu olho pelo copo meio, por um
É, o próprio
copo meio
Mbappé
cheio,
admitiu
assim.
isso.
Então, mas eu olho pro copo meio cheio. Talvez isso seja um incentivo a mais pro Mbappé ficar mais um aninho ali, um ou dois. Que, pô, agora que os caras estão.
O
Cara
mais do
não
que o
vai.
caminhão de dinheiro que o
Não, e
PSG está oferecendo.
o cara não vai renovar por um ano. Ou ele renova por cinco, ele sai.
Mas não é, pô. Boatos,
Não,
né?
2 anos.
Rumores. Exato. A
É?
proposta do PSG era um caminhão de dinheiro por 2 anos. A gente até comentou isso, acho que recentemente, porque assim, pra mim, cara, se ele não ficar, desculpa a expressão, mas é burrice dele, velho. O cara queria ser
Ele é
dono do
novo.
time. O cara queria ser dono do time. Ele queria
Ele
o
virou
time.
agora.
Exato. Ele queria ir pro Real pra ser o dono do time. Hoje é o dono do PSG. O Messi e o Neymar estão. Talvez seja exagero meu, mas estão em fim de carreira. O Messi tem mais um ano de contrato, se eu não me engano. O Neymar, enfim, o Neymar não vai sair agora porque o Neymar ainda quer dar certo com o Messi, quer ganhar a Champions pelo PSG, senão ele vai sair de lá com aquela missão que não foi cumprida. Então os dois vão ficar. Pô, por que que o Mbappé não ganha um caminhão de dinheiro, fica mais 2 anos, tem a chance de ganhar uma Champions e sair como herói, o maior herói da história do clube? Que hoje ele é o dono do time, hoje ele é o principal cara, ele é o cara exaltado depois de toda a partida. E, pô, daqui 2 anos ele vai pro Real pra ser o dono do Real. Até porque hoje no Real você tem um Benzema que tá voando, então ele vai dividir protagonismo lá também. Pô, se ele não ficar, ele é estúpido, mano. E ele não é, ele é inteligente. Então, fica aí meu. O Ian concordou comigo, já fiquei feliz. E aí, mano, falando do Real Madrid, assim, só pra matar também os jogos da semana passada. Semana passada. Eu dei o mesmo argumento e aí a galera ficou em cima do muro. Falei, não, semana que vem eu vou dar de novo para ver se eu conquisto alguém. E teve o jogo do Real que eu nem assisti no fim de semana também, mas mais um jogo bom de Vini, de Rodrigo, gol do Casemiro. É que é aquilo que a gente sempre fala, né? Real Madrid sobrando no Campeonato Espanhol esse ano, então é até redundante a gente ficar falando disso. Eu tô falando muito, mas antes da gente finalizar o episódio e fechar com a eleição dos melhores e piores da semana, Eu queria só aproveitar para passar o calendário da Bundesliga, né? A gente sempre faz isso nos episódios. Então, para você aí que vai assistir Bundesliga ao vivo e de graça no futebol no fim de semana, sábado 10h30, Dortmund e Wolfsburg, né? Dortmund precisa ganhar para manter o sonho do título. Arminia e Bayern de Munique no domingo 10h30 da manhã. E aí, assim, esse jogo é muito importante pro Bayern porque vem de uma eliminação e tal. Mas dependendo da combinação de resultados, o Bayern vai ficar na boa para levar o título no jogo da semana que vem, dia 23, que é o Der Klassiker, clássico contra o Dortmund em casa, né, jogando em Munique. Então, bom ficar de olho nesse jogo do Bayern de domingo. E no domingo outro jogo que na verdade para mim é o melhor da rodada, é um Leverkusen contra Leipzig, valendo o terceiro lugar, né? O Leverkusen tá em terceiro, o Leipzig tá em quarto. Um ponto só de diferença, então baita de um jogo aí. É, domingo, 2h30 da tarde. Todos esses jogos ao vivo, de graça, com narração e comentários em português. Melhores e piores. Vocês querem começar? Eu já cravei os meus aqui. Não, eu vou
Pô,
começar.
puxa então, começa aí.
Eu vou começar porque eu já falei que eu preciso dar uma moral pro adulto Ney, então melhor é o Neymar. E o pior, velho, assim, eu fui pelo fato em si, mas eu escolho o Felipe, pela expulsão. Para ser bem sincero, foi no finalzinho do jogo, eu acho que nem impactou tanto no jogo do Atlético. O Atlético tinha mais, sei lá, 10 minutos, continuou pressionando. Mas, pô, o cara foi expulso num momento que não pode ser expulso ali, então acho que foi meio garoto, assim. O Matheus gosta de usar a expressão garoteou. Pô, o time querendo virar ali, né, mano? Então. E aí eu passo a bola pra vocês.
Bom, queria ressaltar aqui que garotear é uma expressão carioca, não é uma expressão minha.
Ah, tá bom. Mas eu gostei dela. O Ian tá certeiro ali que ele já sabe os dele. Vou deixar. Vai na frente aí.
É, mas eu também vou ser bem breve aqui, porque eu já falei bem aqui do Bobby Firmino. Para mim foi o melhor da rodada, da semana.
Boa.
Excelente partida ontem. E acho que foi bom para ele, né, que ele vem nessa sequência já boa. Acho que essa atuação coroou esse momento bom dele, que ele está vivendo de novo com a camisa do Liverpool. E pior, cara, eu vou de Felipe. Eu até acho que ele está fazendo uma boa partida, mas eu concordo contigo, Bob. Cara, o cara garoteou, meu irmão. Você não pode, num jogo daquele, cair na pilha do adversário e
Não, e é um baita
armar uma
de um
confusão
desarme, velho.
daquela.
Ele faz um baita de um desarme ali que ele sai no outro.
É!
Ai, mano, pra quê, né? Tipo.
Exato. Aí você vai arrumar uma confusão que vai parar o jogo, vai ficar aquela cera lá, aquela confusão, aí você tem um amigo exaltado igual o Savic lá que vai querer bater no Grealish, aí vai
O
ficar
próprio
5 minutos do jogo
Felipe. O próprio
parado.
Felipe ficou puto, ele não saía de campo.
Ele não
Chegou
queria
uma hora
sair
que.
de campo.
Mano, todos os caras do Atlético, tipo assim, irmão, pelo amor de Deus, nós temos que ganhar o jogo aqui, mano, vai embora. E ele não saía, mano. Então, porra. Complicado.
Aí, pô, não fica difícil entender ele, aí vai levar a corneta nossa.
Boa.
Pô, eu vou com o meu amigo Carlo Ancelotti, que colocou o Rodrigo no lugar do Casemiro no jogo. E essa é a minha votação da
Ô,
semana.
louco, matou dois coelhos numa cajadada só.
Porque o Rodrigo, ele mete o gol, que eu acho que foi o gol mais importante das quartas de final, que é o gol que mantém o Real vivo para
Vivo no
prorrogação.
jogo, né?
E o Casemiro teve aquela situação lá, né, que assim, foi mal em alguns momentos do jogo. Mas o terceiro gol ali, que o cara dá um carrinho, né, com 2 semanas de antecedência do Werner chegar na bola, foi um negócio meio, sei lá, garoto mesmo, assim, tipo, juvenil.
Garantiu.
Garoteou, e aí vai ficar com o meu pior dessa semana.
Eu gostei do seu voto, foi bem
É o que você
poético
enfrentou.
assim. Eu achei da hora. Então tá, meus caros. Pô, da hora, eu tava com saudade de vocês. Belíssimo episódio. Agradeço também a audiência de todo mundo aí que nos ouviu. E semana que vem estamos de volta. Obrigado a vocês aí pela participação.
É
Valeu.
nóis.
Isso aí, gente. Valeu, moçada. Valeu.